Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu vou falar hoje sobre arrependimento. Quem não for no acampamento vai se arrepender. Não tem nada a ver essa brincadeira, tá? Padovani, será que dá, não está combinado isso, para projetar a primeira estrofe desse hino, Graças Te Dou, aqui? Se não der, não tem problema, só a primeira estrofe. Graças te dou pela misericórdia infinita, mais um, que me alcançou e os pecados de todo apagou. Graças te dou pela misericórdia infinita, Senhor Deus. Na última vez que eu preguei aqui, no dia 16 de julho, eu falei sobre a graça de Deus. Com certeza, falei bastante coisa, mas não falei tudo. Porque a graça de Deus, e esse tema de hoje, o arrependimento, é inesgotável. Por mais que a gente fale duas, três vezes, não dá para falar tudo. Possivelmente hoje devo falar algumas coisas, mas não dá para esgotar o assunto. Né? É tão profunda a graça de Deus e o arrependimento, que não dá para esgotar. A você que está nos vendo pela internet, é um prazer tê-los. Que a mensagem também chegue até vocês. E aos que estão aqui presentes, eu quero desejar um bom dia, que nós abramos os corações para ouvir a palavra de Deus. Queridos, então, como eu disse, gostaria de comentar um pouco sobre, falar um pouco da palavra de Deus sobre arrependimento. Não é um tema muito comum, né? A gente não vê muito a falar sobre arrependimento em pregação, né? Estive procurando, a gente não vê muito isso. Mas arrependimento é o primeiro passo de uma experiência de salvação, experiência que é chamada como de conversão. Conversão é uma mudança, né? Como aquele termo grego metanoia, mudança de vida, mudança de disposição, o desejo de mudar realmente de vida com isso que é tão importante, que é o arrependimento. Então, o que é a conversão? A conversão é a obra de Deus no interior do ser humano. É uma obra de Deus, não por nosso esforço, é uma obra de Deus, né? Que vem através do quê? Vem através do arrependimento, da fé em Jesus Cristo. Então, se afastar do mal e se voltar para Deus. Se voltar para Deus. Isto é arrependimento. Isto é arrependimento. Eu vou ler Lucas capítulo 15, nos versículos de 1 a 7, esse é um dos textos que eu vou ler hoje, porque tem alguns textos que nós vamos ler e não se esgota, né? Mas eu vou iniciar com Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7. Os irmãos podem acompanhar pelo celular, pelo texto aqui ou pela Bíblia, não só esse, como outros também que serão projetados aí. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 15 de Lucas, nos versículos de 1 a 7, o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Então lhes propôs Jesus esta parábola, é uma parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, eles se aborreciam com a atitude de Jesus por ele estar com esta classe de pessoas. Eles achavam que os líderes religiosos procuravam permanecer puros. E Jesus, ele tocava as pessoas, ele estava com as pessoas ali, ele conversava com as pessoas, né? E eles achavam que era um risco de contaminação tudo isso, né? Pois Jesus tocava os leprosos, ele não levava em consideração esta purificação que os fariseus queriam ter, né? Mas Jesus não estava preocupado com essas manifestações. Não estava, né? Jesus continuou indo ao encontro daqueles que precisavam dele. Como hoje, o pastor vai atrás daqueles que precisam dele. Aqui na parábola, tinha 99 ovelhas que estavam em lugar seguro, mas uma ovelha estava perdida. E o pastor estava ali preocupadíssimo com aquela ovelha que estava perdido. E a ovelha naquela época tinha um alto valor, como nós temos um alto valor para Deus. Todos nós temos um alto valor. E o pastor vai atrás da tua ovelha perdida. E cada ovelha perdida que ele acha, e há transformação de vida, a festa no céu, a palavra de Deus nos diz isso. Pode ser estranho que o pastor de ovelhas deixe 99 de ovelhas e vá atrás apenas de uma. A ovelha tem um valor alto. Queridos, o amor de Deus é tão grande que ele procura cada um de nós. Ele procurou cada um aqui para receber a sua palavra. Procurou a mim. Procurou a cada um. E é extraordinário esse amor de Deus. Ele é extraordinário porque ele busca o pecador com alegria e perdoa aqueles que buscam e se arrependam verdadeiramente. Este é o amor que fez com que ele desse a sua vida espontaneamente. Filipenses 2, de 6 a 8, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele sofreu uma morte de criminoso. Ele foi colocado como maldito na cruz a nosso favor. Ele se entregou espontaneamente para nós, por nós. Espontaneamente. João 10, 17 e 18 também nos diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de quem? Do meu Pai. Ele diz isso, João, ele diz através de João: por isso o Pai me ama. Ele morreu e teve a sua vida de volta. Queridos, a morte e a ressurreição de Jesus era parte do Pai para a salvação do mundo e estava sob o seu controle, controle de Deus. Mas tem que haver arrependimento. Então, a importância do arrependimento na Bíblia é tão grande que existem não sei quantos, um monte de versículos que falam sobre arrependimento. Eu peguei aqui alguns versículos. Então, a importância do arrependimento é demonstrada na revelação divina, na palavra de Deus, em vários lugares, Mateus 3, 1, 2, não precisam abrir, vai aparecer ali. Nos primeiros ministérios do Novo Testamento, né? João Batista diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus dá instruções aos 12 apóstolos, né, ele diz: então, saindo eles, pregavam o povo que se arrependesse, está em Marcos 6,12. Após a ressurreição, explicando aos discípulos, lá em Lucas 24, 47, diz assim: em que seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por onde? Por Jerusalém. Nos ministérios posteriores ao Novo Testamento, com Pedro, né? Em Atos 2,38, quando 3 mil foram batizados, ali diz que em seu nome se pregasse arrependimento para quê? Para remissão de pecados a todas as nações. Desculpe, eu errei aqui no versículo. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Com Paulo, no seu discurso, ele dizia: anunciais primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, está em Atos 26, 20. Depois, em 2 Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém se perca. E na salvação do homem, em Lucas 13,33, eu vou-lo afirmo: se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Todos. Todos. São alguns versículos que nos falam de arrependimento. Queridos, na Idade Média, a Igreja Católica criou a confissão auricular, confissão boca a boca, ao sacerdote. Então você ia lá, falava ao sacerdote, eu passei por isso várias vezes, né? Várias vezes, sem ter nem convicção do que era pecado. Então você ia ao confessionário e vinha a chamada penitência. Você falava daquilo que você achava que era pecado, né? E qual era a resposta inúmeras vezes para mim? Você reza 5 Pai Nosso e 5 Ave Marias, né? Você está perdoado, né? Perdoado. Então, estou perdoado. Não fiz penitência nenhuma, fiz pouca coisa, não me arrependi de nada e fui perdoado, teoricamente. Isso aconteceu também com a venda de indulgências, né? Onde o perdão era vendido. Então, lá no século XVI, quando estava sendo construída a Basílica de São Pedro, precisava de dinheiro, né? E saíam os vendedores de indulgência com papel assinado pelo Papa, e você tinha, se tinha aquele pecado que estava ali, você assinava e você era perdoado. Isso levou Martinho Lutero a iniciar a Reforma Protestante, né? Cuja primeira tese dele, das 95, era que durante a vida na Terra, a nossa vida na Terra seja constantemente de arrependimento. Nós pecamos, mesmo sendo filhos de Deus, ainda nós pecamos e precisamos nos arrepender constantemente, constantemente. E ainda veio a extrema unção depois, né? A extrema unção no final da vida, os pecados eram perdoados pelo sacerdote, acho que isso é feito até hoje, não sei. E todos os pecados, ou alguns, eram os mais graves, eram perdoados, de forma que você fosse para o purgatório, ali purgasse os pecados para depois ir para o céu. Tudo isso fez parte, tudo isso fez parte. Tudo isso diminuiu a necessidade do arrependimento. Não preciso, né? Eu rezo, peço 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria, tenho a extrema unção, então para que eu preciso me arrepender? Estou perdoado dos pecados. Queridos, para que haja um verdadeiro arrependimento, é necessário ser cristão. Cristão, né? Não é dizer que é cristão e a vida mostrar que não é cristão. Cristão mesmo, né? E é ser diferente. Ser cristão é ser diferente. É ser diferente de quem não teve um novo nascimento. Isso é ser cristão. Ou seja, não é continuar sendo o homem natural que traz consigo o pecado não confessado. Traz consigo. É ter uma postura de nova vida. Uma nova vida concedida pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A nova vida. Aquela que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Você tem que nascer de novo. Como eu vou nascer de novo? Vou voltar lá para minha mãe? Não, você tem que nascer do Espírito. Você tem que ter uma nova vida. É ter uma nova postura. João 3, de 5 a 8, Jesus fala para Nicodemos isso. O apóstolo Paulo, então, ele afirma lá em 2 Coríntios 5,17 que todas as coisas velhas já passaram. Quer dizer, as coisas do homem natural passaram. Tudo fez novo, uma nova vida espiritual. O homem nascido de novo. De novo. Isso é ser cristão. Mas como se tornar cristão? Tendo fé. Em Hebreus 11 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, sem fé não se agrada a Deus. Então essa fé é uma confiança subnatural, né? Sobrenatural. Não é uma esperança vaga, eu tenho fé nisso, eu tenho fé, como eu falei uma vez, que meu time ia ser campeão do mundo e não foi. Essa não é a fé verdadeira, né? Não é a verdadeira. Né? É esta fé é a fé que faz com que nós, pecadores, conquistemos uma nova vida. Uma nova vida, né? Mas há um outro fundamento para nascermos de novo. É o arrependimento. Arrependimento. Ninguém se torna uma nova criatura se não se arrepender dos seus pecados e não se converter ao Senhor. Não se converter ao Senhor. Atos, no capítulo 3, no versículo 19, nos diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Cancelados os seus pecados. Né? Aqui é a cura de um homem coxo, né? Então, diz ali que o povo tinha visto a cura do homem coxo e tinham se maravilhado com aquele milagre, né? No versículo 12 diz isso, quando a gente lê. Mas que o homem havia se... Ali, está escrito, Pedro diz que o homem se havia se fortalecido na fé em Jesus Cristo e foi curado. Ele diz, não fomos nós que curamos, né? Eles que fizeram aquele homem andar, não foi eles. Eles se arrependeram do pecado e ali houve um milagre. Então, arrependimento. O que é arrependimento? Primeiro, arrependimento é reconhecer o pecado. Reconhecer o pecado. Segundo, reconhecer o pecado e ficar triste e chorar pelo pecado. Terceiro, reconhecer o pecado e ficar triste e chorar pelo pecado, confessar o pecado diante do Senhor. E quarto, reconhecer o pecado, ficar triste, confessar e deixar, abandonar o pecado. São quatro coisas para o arrependimento. Sem arrependimento, nós não nos tornamos nova criatura. Primeiro, reconhecimento do pecado. Nós temos que mudar a nossa mente sobre o pecado. Arrependimento é uma mudança de atitude sobre o pecado. E esse arrependimento começa quando nós temos a convicção que fizemos algo errado que desagrada a Deus. Nós já começamos a nossa vida muito mal, né? Trazendo uma natureza má dentro de nós, todos nós. No Salmo 51, versículo 5, Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Queridos, é duro dizer isso. É duro dizer isso. em pecado me concebeu minha mãe, ela passou o pecado para mim. A mãe que quer o melhor para o seu filho, a mãe que, o amor de mãe é uma coisa incomensurável, não dá para medir. No entanto, ela também era pecadora, e a palavra de Deus nos diz que o pecado foi transmitido a mim. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso que eles estavam todos mortos nos seus delitos e pecados, fazendo única e exclusivamente os desejos da carne. O pastor americano A.W. Tozer, autor de vários livros, dos maiores teólogos do século, ele diz que a gente precisa tomar um certo cuidado, né, com a aceitação de Cristo, né? Aceitação de Cristo, né? O Walter Chandler, é outro pastor americano, ele diz que aceitar Cristo são palavras bonitas, né? Mas que sem arrependimento tem pouco significado, pouco significado. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que alguém que levante a mão, que vá lá na frente, que receba o Senhor Jesus, não esteja convicto do seu pecado. Muitos estão, mas é preciso tomar cuidado, né? É preciso tomar cuidado. E ele cita o exemplo do povo de Israel no Egito, que havia aceitado lá o sangue da Páscoa, né? Passando o sangue lá do Cordeiro, mas continuou a viver na escravidão do pecado, né? Apesar de tudo que aquele povo viu do Senhor fazer inúmeros acontecimentos ali no povo de Israel, eles ainda continuavam incrédulos em relação ao poder de Deus, né? Desobedeceram as instruções, desobedeceram os mandamentos que lhes foram dados através de Moisés, de Josué. Mas Deus manteve a sua fidelidade e levou, né? Cumpriu a sua promessa e levou Abraão, Isaac, Jacó, levou esse povo à terra prometida. O pastor ainda, W. Tozer, ele diz o seguinte, né, que aceitar o Senhor Jesus precisa de mais um ato moral, que ele chama de arrependimento. Ele chama de arrependimento. Primeira coisa do arrependimento, reconhecimento do pecado, convicção do pecado, aquilo que a gente sabe que está desagradando a Deus. Não é um pecadinho, um pecadão. Ah, esse aqui é um pecadinho, todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz. Afinal de contas, a vida é difícil, a gente tem que entrar no meio da vida. Não, não é isso. É reconhecer o seu pecado. É o primeiro item do arrependimento. Segunda coisa, ficar triste. Chorar pelo pecado. Pessoas choram, né? Pessoas ficam tristes por vários motivos: perda de um ente querido, doença, prejuízos financeiros, alegrias pelo pecado. Não sei se todos choram, né? Não sei se todos. Nunca vi muita gente chorar pelo pecado. E outra coisa: arrependimento não é remorso. Remorso é outra coisa, né? Remorso, eventual tristeza por ter cometido pecado, não é arrependimento. Mateus 27, versículos 1 a 5. Mateus 27, versículos 1 a 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Pedro e Judas, ambos faziam parte do grupo de 12 apóstolos. Os dois pecaram. Pedro negou a Jesus. Eu não conheço esse homem. Imagina, mulher, eu nunca vi esse homem, eu não conheço. Judas traiu, vendeu Jesus. O pecado dos dois foi similar. Os dois pecaram contra Jesus. Judas sentiu remorso. No versículo 3 nós lemos, ao ver que Jesus foi condenado. Ele sentiu remorso, falou, puxa, eu fiz alguma coisa e ele foi condenado. Ele sentiu tristeza e se enforcou. Mas não diz o texto que ele se arrependeu. Pedro, quando o galo cantou e viu Jesus olhando para ele, chorou amargamente depois de ter negado Jesus e se arrependeu. Pedro voltou para Jesus, ele foi perdoado, Judas não. Mais um texto importante. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 7 a 10. Quando o apóstolo Paulo escrevia para a igreja de Corinto, preocupado com os acontecimentos que lá haviam, né? A igreja estava meia complicada com alguns acontecimentos que estavam desagradando a Paulo. Ele estava preocupado. O texto, então, de 2 Coríntios, capítulo 7, nos versículos de 8 a 10, nos diz o seguinte: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, o apóstolo Paulo estava preocupado com essas coisas que aconteciam ali e mandou essa carta ali para aquela igreja que foi o início da mudança. E eles ficaram tristes, mas a carta produziu convicção dos erros de arrependimento. E ele diz que aqui, embora, né, ele diz que embora ele estivesse alegre por ter enviado, embora os deixasse tristes por um breve tempo, era uma carta pesada, mas ele não estava arrependido de ter enviado essa carta. Não estava arrependido. Ele diz que agora ele estava alegre por ter enviado a carta. Não porque eles estavam tristes. Ele não estava alegre porque eles estavam tristes, mas sim porque aquela carta produziu arrependimento neles e produziu a salvação. Então nós podemos ficar tristes quando Deus nos corrige. Quando Ele nos corrige, ele não nos atende em alguma coisa, ou Ele nos corrige, Ele nos produz talvez uma tristeza, mas é essa tristeza que vem de Deus que nos leva ao arrependimento. Porque a tristeza do mundo, muitas vezes, não nos leva ao arrependimento, né? Por acontecimento, alguma coisa que eu fiz, alguma coisa tem. Essa tristeza do mundo não. A Bíblia nos diz que a tristeza provocada por Deus, quando nos chama a atenção, essa tristeza nos produz em nós arrependimento. Queridos, reconhecimento do pecado, tristeza pelo pecado. Terceiro, confessar o pecado diante do Senhor. Confessar o pecado diante do Senhor. O Salmo 51, nos versículos 32, nos versículos de 3 a 5. Vamos ler o Salmo 32, nos versículos de 3 a 5. Está aí no quadro. O Salmo 32, nos versículos de 3 a 5, nos diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Confessar o pecado, queridos. E o que é confessar o pecado? É contar os nossos delitos, a nossa transgressão a Deus, concordar com Ele do fato de nós sermos pecadores. É afirmar a nossa intenção de abandonar o pecado. Isso é confessar o pecado. Não é confessar a alguém que possa nos dar absolvição através de uma penitência, uma coisinha. Em 2 Samuel capítulo 12, não está aí no texto, o Senhor manda o profeta Natan contar uma história ao rei Davi. Eu penso que Natan ficou super preocupado, pois teria que confrontar contar o pecado ao rei, teria que confrontar. E Natan chega lá e diz assim: Davi tinha dois homens, um deles tinha um rebanho de ovelhas e era muito rico. O outro era muito pobre, possuía uma só ovelha que comprou quando era pequena, como um pet de estimação, né, que hoje a gente vê, e era tratado com todo carinho. E chegou uma visita na casa do homem rico, e ele, ao invés de oferecer uma refeição para o homem rico, e ao invés de pegar uma ovelha do rebanho dele, foi pegar aquela ovelha, a única que aquela pessoa tinha, né? E fez um jantar para a pessoa, fez um banquete. Davi ficou furioso, ficou muito bravo e disse assim: eu afirmo em nome de Deus que o homem que fez isso deve ser morto. Esta é a minha opinião. E tem que restituir 4 ovelhas ao homem pobre. Era 4 vezes mais mesmo que tinha que devolver. E Natan disse para ele: você é este homem. O homem dessa história é você. Esse fato do pecado de Davi com Bate-seba já tinha se passado há mais ou menos um ano, né? Ele talvez já tivesse até esquecido um pouco disso, né? E o Senhor diz ainda para ele: Davi, eu fiz de você reinar sobre Israel. Eu te livrei das mãos quantas vezes de Saul. O palácio dele agora é seu, até as mulheres dele agora são suas. Por que você não respeitou as leis do Senhor e praticou essa ação tão horrível? Você roubou a mulher de Urias, ainda mandou matá-lo depois de tentar montar uma estratégia para pensar que aquela criança era dele. Então Davi diz a Natan, caiu em si: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E é verdade. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Neste caso, outros foram envolvidos, né? Davi, Bate-seba, Urias, que foi morto, era general do exército. A criança ficou doente, morreu. Davi sofreu muito. Queridos, diante da tentação que se transforma em pecado, lembremos-nos que, além dos envolvidos, tudo isso é uma ofensa para Deus, pecado para Deus. E nós não podemos falar do pecado de Davi sem ler o Salmo 51, versículo 7, de 1 a 7, aonde ele confessa o seu pecado. 51, de 1 a 7, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tu tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. eis que te comprazes na verdade no íntimo, no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ficarei mais alvo que a neve. Davi estava descrevendo o seu próprio pecado, se arrependendo do adultério. Queridos, ele não perdeu a salvação porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele perdeu a alegria de salvação. Nós também podemos perder a alegria da salvação. Todos nós somos salvos. Mas, se nós começarmos a negligenciar o pecado, um pecadinho, uma coisa aqui, nós vamos entristecendo o Espírito Santo. E nós vamos nos afastando de Deus. Vamos nos afastando. Nós não vamos perder a salvação, mas nós vamos perder a alegria da salvação, aquele contato, porque nós não estamos no caminho correto. Não estamos no caminho correto da comunhão verdadeira com Deus. Davi estava verdadeiramente arrependido por ter praticado adultério e ter assassinado o marido dela para encobrir os fatos. E ele percebeu que as suas atitudes feriram muitas pessoas. Se arrependeu verdadeiramente. E Deus perdoou misericordiosamente. Ele nos perdoa também se nós nos arrependermos do pecado. Nós vimos no primeiro hino, naquele hino que nós cantamos, graças te dou pela sua misericórdia infinita que nos alcançou e perdoou. O único sacrifício que Deus deseja de nós é um espírito quebrantado. Versículo 17 aqui, desse mesmo Salmo 51, nos diz isso, de um espírito quebrantado. Ele não rejeita um coração humilde e arrependido. Não rejeita. Por quê? Porque 1 João 9 nos diz, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e purificar de toda injustiça. Queridos, primeiro, reconhecer o pecado. Segundo, ficar triste pelo pecado. Terceiro, confessar o pecado. Quarto, abandonar o pecado. Deixar o pecado de lado. Deixar o pecado. Provérbios 28, 13 nos diz o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é próprio da natureza humana a gente esconder o pecado, querer esquecer os pecados, ignorar os nossos erros, né? Nós resistimos muito em admitir que nós muitas vezes estamos errados mesmo, e nós erramos muito. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus, que é terrivelmente corrupto e enganoso. Nós somos os bons, né? Somos os bons. Mesmo que a gente não se ache o bom, até um dia o Roger falou aqui, os outros, quando dizem que nós somos bons, não precisamos eu dizer que eu sou bom, né? Mas eles estão dizendo, então eu sou bom mesmo, né? Nós somos bons, né? Nós somos perfeitos, nós achamos, né? Nós devemos parabenizar as pessoas que admitem que erram, admitem que são pecadoras, que estão dispostos a reconhecer o seu erro. A gente devia admirar essas pessoas, são tocadas pelo Espírito Santo. Arrependimento não é apenas uma decisão de melhorar, não. Nós fazemos decisão de melhorar todo final do ano. O ano que vem eu vou fazer regime, o ano que vem eu vou comer menos, o ano que vem eu vou fazer isso. Isso passa, né? Passa tudo, nós não cumprimos aquilo. Arrependimento é uma coisa diferente disso, é uma mudança de vida, é uma mudança na cabeça, é uma mudança de coração, isso tudo, né? O arrependimento genuíno implora ao Senhor que Ele nos perdoe e nos liberte do peso do pecado. Devemos falar isso com Deus todos os dias. Lucas 18, versículos 10 a 14, a parábola do fariseu e publicano. Lucas 18, de 10 a 14. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Dois homens subiram ao templo, com o propósito de quê? De orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou. Cantamos, né? Graças te dou hoje. Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano que está aí, né? Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Quer dizer, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque tudo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O publicano, funcionário público, cobrador de impostos, teve até medo de olhar para o céu, né? Teve até medo de olhar. E diz: se propício para mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Foi o que Judas não fez, pedir misericórdia do Senhor quando ele entregou Jesus. Judas teve remorso, não pediu a misericórdia de Deus. Então o arrependimento verdadeiro envolve a mudança de coração, consequentemente que irá provocar mudança de comportamento. Arrependimento não é uma mudança de comportamento, é uma mudança do coração que vai provocar uma mudança de comportamento. Que não dizer de Zaqueu, né? Nem vamos ler o texto. Zaqueu, baixinho, chefe dos cobradores de impostos, viu Jesus, não conseguia ver Jesus, subiu numa árvore e Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou estar na sua casa. Jesus também se misturava ali com o pessoal, está vendo? Hoje eu vou na sua casa. E Zaqueu desceu, abriu a casa para Jesus e ali houve transformação de vida, porque Zaqueu se arrependeu, devolveu tudo o que ele fez e, além disso, devolveu mais 4 vezes. Zaqueu, hoje estarei na sua casa. Abra a porta. Jesus pode dizer para você: moço, eu vou estar na sua casa hoje. Me receba, estou na porta e bato. Abra a porta e eu cearei contigo. É preciso, irmãos, humildade diante de Deus e reconhecer que essa reconciliação com Deus passa pelo arrependimento. Eu queria terminar essa meditação com Isaías 1. Os versículos de 12 a 18. Isaías 1, nos versículos de 12 a 18. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Isaías 1, de 12 a 18. De que me serve? É um culto hipócrita, né, que a palavra de Deus nos fala. Diz assim, Isaías: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Eu não posso suportar iniquidades associadas ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. E o versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus não estava feliz, não estava contente com os sacrifícios que eram realizados ali pelo seu povo. Mas também ele não queria abolir esses sacrifícios, né? Os líderes estavam realizando ali aqueles sacrifícios pro forma, mas o seu coração não estava ali, não estava ali. É como se fosse uma máscara, né? Uma hipocrisia, como hoje muita coisa na rede social é uma hipocrisia, né? Muita gente fotografando tudo o que faz, né? Muitas curtidas, né? Será que não é tudo uma máscara também, tudo isso? Então, Deus confronta aquele povo sobre esses erros cometidos. Mesmo assim, ele agiu com misericórdia, pedindo ao povo que eles confessassem os seus pecados. O versículo 18 diz ali, né, na versão NVT, diz assim: venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como o escarlate, que é uma tinta que mancha e que quase nenhum produto consegue tirar, né? Venha, né? Seus pecados estão no seu coração como escarlate. Nada vai tirar a não ser Jesus Cristo. Nada vai tirar esse pecado do seu coração. Nenhum produto vai tirar, nenhum sacrifício vai tirar isso do seu coração, essa mancha, se não for através de Jesus Cristo. E eu os tornarei brancos como a neve, embora sejam vermelhos como o carmesim no sangue. Eu os tornarei brancos como a lã. Queridos, Deus nos chama. Venham, vamos resolver esse assunto, diz o versículo 18. Se você tem algum problema com Deus, Ele está chamando. Vem falar comigo. Vamos resolver esse assunto. Aquele pecado que você acha grave, que está no seu coração, que nada pode tirar, como ele dizia aqui, a mancha, Jesus pode tirar. Ele é o único que pode tirar esse pecado do seu coração e você se arrepender verdadeiramente e ter o perdão de Deus. Deus quer que nos abramos com Ele em relação ao pecado. Mais um texto que não precisam abrir. 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 1 a 11, nos conta que Ezequias assumiu o trono de Judá. Ele não aceitava ver o templo de Jerusalém sendo utilizado daquela forma. Ele decidiu, por fim, né, que a idolatria oficial, que era seguida pelo seu pai, ele iria acabar com aquilo. O rei anterior, ele decidiu por fim aquela idolatria. Ele não seguiu aquela política religiosa que era do seu pai, né? Ezequias decidiu seguir o caminho ali dos patriarcas de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Ezequias reabriu o templo, iniciou a reforma, tirou tudo que era consagrado aos ídolos e fez voltar os sacrifícios sinceros ao Senhor. Ezequias mudou tudo aquilo. Ele mudou tudo aquilo. Queridos, nós não podemos mudar o mundo, né? Mas nós podemos colaborar. Nós podemos nos submeter ao Senhor, né? Ele mudou, Ezequias mudou os rumos dali daquele momento, né? Das coisas que estavam erradas. Arrependimento é uma mudança de caminho. Mudança de caminho. É reconhecer o caminho errado, voltar ao caminho certo. Quando honestamente nós nos arrependemos, Deus nos aceita com o seu perdão amoroso. Quando nós erramos, há uma forma de retornar ao caminho correto. Com quê? Com arrependimento, com confissão a Deus, com a renovação da nossa submissão a Deus pela fé em Jesus Cristo. Recordando, arrependimento é reconhecer o pecado, ficar triste e chorar pelo pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Por quê? Porque 1 João 9 nos diz: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. De toda. Reconhecer, ficar triste, confessar e abandonar o pecado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque nós pudemos meditar um pouco sobre arrependimento. Obrigado porque nós podemos ainda, Senhor, nesse país abrir a Sua palavra e falar abertamente. Senhor, nós somos muito falhos. Nós somos falhos, embora sendo Seus filhos, nós somos ainda falhos e pecadores. Mas nos ajude, Senhor, a reconhecer o pecado. Nos ajude a confessar o pecado. Nos ajude, principalmente, a abandonar o pecado, Senhor Deus. Cuide de nós, misericórdia, que nós possamos agradá-lo e não fazer como aquele povo que fazia ali os sacrifícios, mas o seu coração estava longe e o Senhor não aceitava nem os sacrifícios, nem aquilo que eles falavam, mas dizia: venham, converse comigo, venham arrazoar comigo, venham discutir comigo, venham falar o pecado e eu os perdoarei se for um arrependimento sincero. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua misericórdia para conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.